Começa agora, Boca Aberta. Boca Aberta. Feito pela esquerda para todo mundo que quiser conversar. Saudavelmente.
E aí, suave? Tá no ar o primeiro Boca Aberta. E hoje vocês vão entender por que a gente começou a fazer esse canal aí.
Pois é, eu sou o Tobias. Eu sinto muita falta de poder falar com todo mundo. Eu gosto muito de falar, muito.
Tipo, bastante.
Muito. E aí eu sinto falta disso, de conversar, de ter um debate de qualidade, sabe? Da gente, que na verdade a gente faz pelo telefone, né?
Exato, é, gente. Tipo assim, começou, o negócio começou da seguinte forma. Eu moro atualmente em Belo Horizonte, o Tobias mora em Uberaba. E aí sempre, há muitos anos, a gente não mora na mesma cidade. Só que a gente sempre conversou muito. E esse espaço de conversa foi uma coisa que foi crescendo. Aí hoje, por exemplo, a gente tem quase que uma rotina de 6 horas da tarde, que é um horário assim que rola da gente conversar. E aí a gente fala umas meia hora, 40 minutos, às vezes mais, dependendo da disponibilidade que a gente tiver ali no momento. E aí a gente começou a perceber que a conversa, ela ia pra um rumo importante. A gente começou a falar mais do que as superficialidades do nosso dia a dia. Né?
É, falar mais do que só da gente, da nossa família, da nossa casa, do nosso dia a dia. Discutir sobre o mundo, sobre o que está acontecendo, a sociedade, a política, o que, que a gente acha do mundo, das pessoas, do o que está acontecendo mesmo. E tá difícil, né? Tipo, o mundo tá difícil de debater, tá tudo muito pobre. É um debate sem qualidade. E nas nossas conversas eu... Nossa, reanimo meu coração, sabe? Eu saio quente de novo, porque a gente conversa de verdade. Não é com tudo que a gente concorda, exato, mas a gente consegue construir alguma coisa a partir do nosso diálogo.
Exatamente. Aí, assim, a única coisa que eu queria também dizer é: duvidem de nós, entendeu?
Por favor, eu não sei de tudo.
Exato. E,
sei de nada.
E deixar claro, inclusive, uma boa orientação, assim, que eu acho que isso também pode ser um bom primeiro passo. Somos duas pessoas de esquerda falando de política para todo mundo que quiser discutir sobre política de maneira saudável. Talvez combater a polarização seja um primeiro passo, começar a conversar sobre ela e conversar por que a gente está em posições políticas talvez extremas. Será que a gente entende a posição política que a gente está defendendo? Será que a gente realmente está engajado em algum objetivo que seja maior, que seja humanitário, que seja cuidar de gente? Então acho que se a gente começar a enviesar o nosso discurso por esse lado, a gente consiga encontrar soluções e de fato levantar e fazer alguma coisa além de só discutir, além de só falar sobre ou além de só reclamar, como a gente tá vendo muito por aí. Então vamos começar, né?
Isso, eu acho importante também a gente marcar que a gente tem um posicionamento político, sabe? Porque todo mundo tem um posicionamento. Qual é o seu lugar de fala?
Isso.
E eu acho importante a gente deixar claro que tem sim um lugar de fala. A gente fala da esquerda, a esquerda, né? Colocado.
Exato.
Mas isso não quer dizer que o diálogo está inviabilizado. Isso não quer dizer que argumentos de direita, por exemplo, não vão me convencer. Isso não quer dizer que eu vou concordar com tudo o que a esquerda faz. Não, só que eu tenho um posicionamento. Acho que isso falta, às vezes, no debate público. As pessoas se posicionarem, elas deixarem claro de qual lugar que elas estão falando. Por isso que eu acho que é importante a gente falar isso agora, né? Num primeiro momento.
Exatamente. E aí, como a proposta desse primeiro programa aqui é a gente se apresentar pra poder entender quem é a gente e aí, tipo... nos comentários também, eu acho que seria legal uma interação pra gente entender quem que tá escutando a gente também do outro lado, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Com quem que a gente tá falando? Pra poder entender de onde que a gente vem, porque tudo tem base histórica e tudo tem contexto, né? Então, pra gente começar a entender nesse ponto. Por exemplo, pra mim faz muito sentido isso de conversar entre as lateralidades, digamos assim, porque eu me vejo muito nessa lateralidade. Eu sou publicitária de formação, me pós-graduei em marketing, hoje trabalho com agilismo dentro de tecnologia, sempre me virei, paguei meus boletos com o empreendedorismo, né? E aí você cai muito nessa falácia do empreendedorismo, porque o empreendedorismo, a maioria dele é orientado à direita. Como que eu sou, então, uma empreendedora orientada à esquerda? Mas existe um outro lado também da minha formação, onde eu acredito que o empreendedorismo, ele é um caminho, sim, como funcionalismo público, como o seletista, enfim. É, só que tentar colocar isso de uma maneira equilibrada em favor de um propósito. E eu tenho um favor de um propósito muito grande. Eu acredito, sim, que todo mundo pode partir de um bem-estar. Ninguém precisa estar, tipo, não é pra estar todo mundo na merda e aí a gente igualou o negócio. Pode estar todo mundo bem, a gente ter uma equidade de um parâmetro bom pra cima.
Exato. O Gregório do Vivi uma vez falou um negócio que eu acho sensacional. Que ele tava falando que o povo dizia que ele era da esquerda caviar, porque ele ia só em bons restaurantes do Rio de Janeiro. E aí ele deu uma declaração, mas eu nunca disse que eu queria que todo mundo comesse pão com mortadela. Ao contrário, eu quero que todo mundo possa comer caviar, comer nos melhores restaurantes. É um nivelamento, mas é um nivelamento por cima.
Por cima, exatamente, com certeza. E eu acho que isso faz, vem muito a calhar com o ideal de prosperidade também que a gente compartilha,
exatamente,
sabe? Então, assim, descaracterizar essa coisa de que a esquerda é um bando de tilelesão que não quer nada com a vida,
exato,
sabe? Ou a direita é um bando de empresário que só pensa em trabalhar e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que a gente não é um ou dois, zero ou um, não é essa coisa,
exato,
binária. E mais pra frente a gente já até pensou num outro episódio, né, pra falar sobre esse mundo complexo que,
exato,
a gente vive. Mas basicamente o que a gente está defendendo aqui são, acho que, dois pilares, né? É o conhecimento, que ele pode ser, sim, adquirido não só através do conhecimento acadêmico, que é muito importante. Eu sempre vou defender estudar.
Eu também.
A minha vida é muito pautada em estudar.
Não é o título,
não,
né?
Mas é o título.
É o estudo,
isso,
né?
É o conhecimento.
De o que ele está te fornecendo.
Exato.
Eu acho que a gente tem uma crise bem grande no momento dessa questão do conhecimento, em partes pelas instituições que focam muito na titulação, esquecem de focar exatamente no conhecimento, mas e muito também pela população que, não sei o que está acontecendo, parece que todo mundo não, né? Mas muita gente está deixando de lado o que é conhecimento, e aí se pauta só pela sua opinião, só pelo que eu acho, o que eu quero. Mas não, existe ciência,
são, né?
Exato.
Exato.
A gente sempre fala isso, né? Tem coisa que é opinião, mas tem coisa que é. Simplesmente é, porque são anos de pesquisa daquilo, várias pessoas se dedicaram. É um produto da humanidade, não é um produto de uma pessoa. Pô, tem gente que tá duvidando de vacina hoje em dia, sabe?
Então,
que mundo é esse,
gente,
senhor?
Que isso? Pensei que a gente já tinha passado desse momento de ter campanha anti-vacina, sabe? E aí eu fico muito interessada nessa discussão das pessoas que estão fazendo essa campanha anti-vacina. São pessoas que têm acesso à tecnologia, à informação, assim como eu, assim como você, assim como todo mundo. Será que em nenhum momento a gente se pergunta assim, será que isso que tá rolando é realmente algo que eu devo compartilhar? Peraí, só um minutinho que eu vou pesquisar, de algum jeito. Eu vou conversar com alguém que tem uma opinião diferente da minha, só pra saber o que essa pessoa pensa, só pra eu, tipo assim, não passar desenganado nessa história, sabe? Então é justamente sobre isso, se questionar, se perguntar, separar algum tempo pra fazer qualquer tipo de pesquisa. Eu não tô falando pra você entrar no Google acadêmico e, sabe, ler artigos científicos e tudo mais. Eu acho que cada pessoa tem um direcionamento de aprendizado, mas saber fazer uma curadoria dessas fontes que você está pesquisando, mesmo que elas não sejam científicas ou acadêmicas, e mais, se questionar a respeito daquilo que está lendo ou daquilo que está ouvindo.
Dúvida, né?
Dúvida.
Duvide de tudo.
Exato.
Mas também saiba entender, né? Porque aí, nesse excesso de dúvida, começa a duvidar da vacina, começa a duvidar das coisas que são mais concretas, isso que eu acho interessante. Porque é uma certeza, mas uma certeza de coisas que não deveriam ser certeza. E aí o que é certo, se duvida.
Isso, e assim, é legal também a gente falar isso, porque isso é uma das motivações de fazer esse canal. A gente precisa começar a combater um pouco das cortinas de fumaça,
verdade,
sabe? E focar naquilo que interessa. Então, por exemplo, assim, eu acho que a gente ter perdido tanto tempo quanto a gente perdeu falando de terra plana fez com que muita coisa que realmente interessa não fosse discutido, entendeu? Exato, tipo meio ambiente, tipo a gente passa vergonha lá no G20 de
nossa,
novo, sabe? Porque a gente não tá discutindo aquilo que realmente precisa ser discutido. Porque tá aí perdendo um mês fazendo hashtag no Instagram ou fazendo
trend topic
de Twitter, de um monte de assunto que realmente não interessa. Tipo, sério que a gente tá discutindo que cor que as pessoas vão vestir?
Então.
Sério que a gente vai discutir se a Terra é plana ou redonda? Ô, gente.
Exatamente.
Já foi. Né?
É próximo passo. Eu acho que é isso também, sabe? Melhorar o debate público, eu acho que é isso. O que que a gente vai discutir? Será que a gente tem que discutir a cor que o povo tá vestindo? Será que isso é motivo de discussão? Isso. Será que a gente não devia estar discutindo a mudança climática que tá aí, isso, batendo na porta, já está acontecendo? Será que a gente não deveria discutir a preservação da biodiversidade que a gente tem no planeta? Será que a gente não deveria estar discutindo a qualidade da nossa educação? Exato. Será que a gente não deveria estar discutindo como é gasto o orçamento de saúde do país?
Ô, gente, vocês viram que assim, já deu, o Tobias já fez aqui uma pauta das próximas coisas que a gente vai falar.
Gosto, um pouquinho ansioso, talvez.
Talvez, um pouco ansioso, sim, sempre.
Sempre.
Mas eu acho legal essa, é uma próxima pergunta que eu tinha aqui dentro do roteirinho que a gente fez. O que que a gente vai falar aqui nesse canal? O que que a gente vai conversar sobre?
Exatamente. Eu acho que agora eu também vou falar um pouquinho de mim, né? Que entra muito nessa temática. Eu sou formado em Direito e eu trabalho no serviço público. Atualmente trabalho na Prefeitura de Uberaba. Trabalhei 5 anos no Ministério Público e eu gosto muito do direito, porém eu não me considero advogado. Eu sou advogado, mas eu não advogo, porque eu acho que o principal do direito...
Institucionalmente você é advogado que você tem sua OAB, mas isso, agora advogar é outro papo.
Exatamente, não faço isso porque eu não consigo defender uma pessoa. Eu acredito muito em defesa de pautas, de assuntos. Eu acho que o direito é lindo, sou apaixonado pelo direito como construção social, como reconhecimento de justiça, de certo, de fundamento. E isso é o que me move muito, assim, isso me faz quebrar a cara muitas vezes, porque eu sou extremamente idealista, e aí eu não consigo diversas coisas, como advogar, que seria muito mais benéfico pra mim, mas não consigo, porque eu acredito nessa defesa do ideal. Eu acho que existe um melhor caminho. Sabe, a gente tem que achar esse melhor caminho. E isso também é muito a proposta do nosso podcast. Debater, porque eu acredito muito que o debate é a melhor forma da gente encontrar o melhor caminho.
Uhum.
Pra tudo mesmo.
Uhum. Exato.
De uma forma geral.
Exatamente. É, eu quero muito falar sobre algumas pautas aqui. Eu acho que eu já me apresentei anteriormente. Mas eu quero muito falar sobre política. Eu demorei muitos anos pra entender que falar de política era um mal necessário. Primeiro eu tinha essa sensação que falar de política era um mal necessário, né? Porque política é chato, porque política é institucionalizado, porque política é discutido por gente velha, mas talvez essa era a referência que eu tinha, né? E aí depois eu fui entender que falar de política era muito mais sobre falar até o que eu fazia mesmo profissionalmente, porque a gente se relaciona politicamente todos os dias, né? A gente tenta convencer uma pessoa aqui a te fazer um benefício pra você beneficiar outra pessoa ali, e isso é relacionamento, contanto que obviamente você tenha limites estabelecidos e não prejudique ninguém, até pra uma questão de conceito ético.
O que eu acho, inclusive, muito engraçado a gente ter que levantar, né? Porque, assim, política não é errada.
Isso. Tá.
O limite é óbvio, ele é pressuposto. É pressuposto que você não vai ser antiético. É pressuposto que você não vai agir de uma forma corrupta. Que você vai agir improbamente. Você pressupõe. Só que a gente tá tão acostumado que o agir político, ele é antiético, ele é corrupto, que ele é improbo, que a gente precisa ressaltar que a gente quer falar de política deixando isso de lado. Mas isso é errado, isso não faz parte da política, isso é uma deturpação.
Exatamente. E se tudo é política, então talvez todas as coisas que a gente for falar aqui, como por exemplo, podemos levantar pautas referentes ao feminismo, podemos levantar pautas referentes ao empreendedorismo, a gente pode trazer pautas referentes, por exemplo, à teoria de complexidade e esse mundo que a gente vive, mas Provavelmente tudo vai ter um viés político, porque a gente entendeu que isso é o que tá na base, na cerne de todas as relações, e que tá tudo bem. A gente deveria, na verdade, era falar mais sobre isso, entender como que isso funciona, como que a gente pode se aproveitar disso. Talvez eu falasse a palavra, não sei se ela também vai ser
mal vista, né?
Mas é se aproveitar positivamente dessa instituição que a gente tem, que é a política, e desse relacionamento que a gente faz através de política, né?
Exatamente.
Até mesmo o que a gente estava falando hoje mais cedo, sobre reforço de um discurso não violento, de atitudes não violentas.
Exatamente.
Né?
Exatamente, a política é a saída para a violência, né?
Exato.
Porque antes ganhava quem era mais forte.
Isso.
Agora ganha quem consegue arrebatar mais gente, quem consegue convencer melhor, quem tem mais argumentos. Talvez o que a gente vive de falência da política é essa falha no convencimento. A política hoje não é mais convencer os outros, arrebatar a população para aquele pensamento. Mas é quem compra mais gente, quem seduz mais o outro, quem faz a melhor propaganda.
E teve esse redirecionamento.
Isso.
Aí, né, do que é o conceito da palavra. E eu acho que agora a gente tá voltando de novo a pensar nesse conceito. Eu brinco muito que dentro de publicidade, por exemplo, hoje tá super em alta falar de CX, que é o Customer Experience, a experiência do cliente. Será que isso não é só a conta da publicidade que chegou, não, né? Que depois de anos você prometendo as coisas para as pessoas...
Compre batom.
Tá, comprar batom por quê?
Você não tem.
Você entendeu? Será que isso realmente é bom? Será que a gente tá falando com as pessoas com responsabilidade? E agora a gente tá sendo cobrado. A gente tá sendo responsabilizado por anos de sedução, né?
De Mad Men, né?
Exatamente, de Mad Men. E aí essa era muito provavelmente acabou. E assim, é só aceitar. E aí a gente...
Amém que acabou também, né?
Já deu,
porque,
né?
Produto serve a gente não serve produto.
Sabe?
Eu acho que é bem forte isso, e que ainda tem dificuldades no mundo de aceitar, né?
Exato. Será que política serve a gente não serve a política?
Eu acho que esse é um excelente questionamento.
Valeu.
Falou.